Bom, obrigado aos seus deputados da Comissão de Economia e Obras Públicas e da Comissão de Saúde. É uma reunião conjunta, uma reunião que visa a apresentação do estudo do setor da saúde da racionalização à excelência, um estudo feito pela Business School do Porto, o professor Dr. Luís Portela irá fazer uma primeira introdução e depois o professor Dr. Nuno de Sousa Pereira e o professor Dr. Álvaro Almeida. O professor Nuno de Sousa Pereira da Business School do Porto e o professor Dr. Álvaro Almeida da Faculdade de Economia da Universidade do Porto farão, no método que vamos ver mais à frente já, a apresentação do estudo. Eu dava já então início à nossa reunião, dando a palavra ao professor Dr. Luís Portela, quem agradeço muito a gentileza que teve de privilegiar a Assembleia e estas duas comissões com a apresentação deste estudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Srs. Deputados, muito obrigado, é para nós um gosto estarmos aqui. Só faria uma breve introdução ao estudo que os senhores professores irão apresentar, que foi desenvolvido pela Porto Business School. E porquê é que este estudo foi desenvolvido? Porque nós, no Health Cluster Portugal, temos consciência que a saúde que se faz em Portugal faz-se bem. Compara bem com aquilo que se faz na Europa, com aquilo que se faz no mundo em geral. Os indicadores que nós temos, como penso que todos sabem, são bons. No entanto, nos tempos que correm, nós estamos conscientes que têm sido tomadas medidas restritivas no setor da saúde e vai ser necessário, ao longo dos próximos anos, continuar a tomá-las. É necessário procurarmos uma via que nos permita fazer melhor com menos. E nós entendemos que deve partir da sociedade civil um contributo para isso, dizermos como é que o vamos fazer, porque o risco, no nosso ponto de vista, é serem tomadas medidas cegas que possam cortar as pernas aos operadores, que possam criar condições para a população, se não no curto, mas no médio e longo prazo, ser pior servida. E isso é o pior que pode acontecer. E, portanto, desafiamos a escola, até agora chamada EGP, a Escola de Gestão do Porto, agora chamada Porto Business School, para nos fazer um estudo, e desafiamos há um ano atrás, para nos fazer um estudo como é possível fazer melhor com menos. Como é possível, quais são as medidas de racionalização que devemos optar para conseguirmos manter um caminho de qualidade, um caminho de excelência na saúde, mas com menos custos, de uma forma racional, inteligente, holística, numa visão holística de todo o setor. Não é um trabalho fácil, sabemos que é um caminho estreito, difícil, mas entendemos que é a nossa responsabilidade darmos o nosso contributo, procurarmos fazer por parte das empresas, por parte das instituições hospitalares, dos institutos de investigação, procurarmos fazer a nossa parte e pormos na frente de quem governa algumas soluções que nos parecem lógicas. Nós solicitamos à Porto Business School que não nos trouxesse uma lista de 30 ou 40 medidas, porque isso não serviria para nada, que nos trouxesse um pequeno número de medidas, eles trazem-nos 5, e que nos dissessem como é que elas são implementadas, porque cheios de diagnósticos está o setor, e até há algum consenso em torno dos diagnósticos, o que é preciso implementar, e portanto que nos trouxessem 5 medidas, de fundo, concretas, que fossem implementáveis no curto prazo. E penso que é isso que eles nos trouxeram, e é isso que eu então pedi a atenção dos senhores deputados para ouvirem primeiro o professor Nuno Sousa Pereira e depois o professor Álvaro Almeida.
A organização dos trabalhos que eu preparei em conjunto com a senhora Presidente da Comissão de Saúde foi mais ou menos com as tolerâncias que estes eventos devem merecer. Agora cerca de 30 minutos, depois a palavra será dada a cada grupo parlamentar para questionarem os nossos convidados, 5 minutos, e depois voltaremos novamente a ter pouco mais de 30 minutos, talvez o somatório do tempo forem utilizados pelos parlamentares, por os nossos convidados para esclarecerem todas as questões. Por isso, penso que este é o tempo que, suficiente, no entanto, estes eventos merecem sempre alguma tolerância. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado e deixem-me começar por agradecer a oportunidade que nos estão a dar de estarmos aqui e apresentarmos as conclusões de um trabalho que foi longo, mas que penso que no final, de facto, enfim, conseguiu articular um conjunto de propostas que efetivamente contribuem para a discussão, que agora é mais atual do que nunca, mas também tendo em vista aquilo que eram os princípios que presidiam à elaboração do estudo. E o desafio que nos foi colocado por parte do Helpcast a Portugal foi efetivamente que elaborássemos um conjunto de propostas que, sem colocar em causa aquilo que são direitos inalienáveis dos cidadãos portugueses e dos utentes em particular, efetivamente contribuíssem para criar um setor da saúde que não só proporcionasse ou continuasse a proporcionar níveis de qualidade que são reconhecidos como estando presentes já no nosso SNS, mas que efetivamente também ajudassem o setor da saúde a ser um setor cada vez mais competitivo, cada vez com maior capacidade de criação de valores e cada vez com maior capacidade de competir tanto nacional como internacionalmente. Portanto, foi um bocadinho essa a lógica subjacente à avaliação que foi feita e à elaboração das propostas que foram efetivamente desenvolvidas por este grupo de trabalho. E por isso, enfim, aquilo que nós propomos tem como princípios basilares a ideia de que não contribuirá para o aumento da despesa em saúde, não colocará em causa a equidade no acesso, e contribuirá também para que o setor da saúde possa efetivamente não só gerar mais riqueza, mas também gerar mais emprego. E foi um bocadinho nessa lógica que nós definimos 5 medidas que eu iria apresentar de seguida. Não sei se posso apresentar o PowerPoint. Então, a primeira vetor que eu gostaria de desde já alertar tem a ver com a avaliação que nós fizemos relativamente ao setor da saúde, enquanto um setor que tem já hoje na economia portuguesa, efetivamente, um papel de muito realce, tanto em termos de geração de valor acrescentado bruto, como em termos de criação de emprego. De acordo com as estimativas que nós podemos fazer, relativas ao período de 2008 e 2010, que são os dados que estavam disponíveis para a análise, no final de 2010, o setor da saúde contribuía já para a criação de cerca de mais de 8 mil milhões de euros de valor acrescentado bruto, ou seja, perto de 5% do PIB. E empregava cerca de 250 mil pessoas em todos os elos da cadeia de valor. Ou seja, desde a inovação, desde a investigação até à prestação de cuidados, a avaliação que nós fizemos é que, neste momento, este é já um dos setores que tem maior índice de empregabilidade no momento. Mas mais importante do que isso é que num período em que a economia portuguesa teve em média entre 2008 e 2010, como referi, um decréscimo do PIB de cerca de 0,8%, o setor da saúde conseguiu, durante este mesmo período, entre 2008 e 2010, ter um crescimento anual na ordem dos 1,9% ao ano. Em termos de valor acrescentado bruto, o setor da saúde evoluiu de uma forma contrária àquilo que foi a evolução da economia como um todo. E, portanto, era preciso perceber o porquê desta dinâmica e de que forma é que esta dinâmica, efetivamente, não pode ser comprometida com um objetivo que, obviamente, todos partilhamos, que é o objetivo de contribuir para a sustentabilidade do sistema, mas sem, com isso, mais uma vez, questionar aquilo que são direitos essenciais na garantia ao acesso, na garantia à igualdade, na qualidade do tratamento. O estudo foi feito recorrendo essencialmente a uma metodologia que assentava, por um lado, nesta avaliação da cadeia de valores, e isto passou por uma avaliação de cada um dos elos, e tentar ver de que forma é que eles podem, de uma forma mais integrada, contribuir para essa geração de riqueza, mas também por um conjunto de entrevistas a especialistas do setor, que nós consideramos representativos de cada um dos elos dessa cadeia de valores, por inquéritos a todos os associados do HACP, e por fim por uma análise de experiências internacionais que efetivamente pudessem dar um contributo positivo para aquilo que era a realidade nacional. E isso passou por uma avaliação de experiências em vários países, passando da Holanda pelo Reino Unido, nos Estados Unidos, Singapura, Coreia do Sul. Tentamos ter uma análise muito transversal de experiências díspares, mas que efetivamente pudessem ter aplicabilidade naquilo que é este objetivo de criação de um setor de excelência, de criação de um setor que possa efetivamente ter capacidade de competir nacional e internacionalmente no setor da saúde. Quando nós analisamos aquilo que foi, essencialmente, o input que nos foi dado pelas pessoas que estão no setor, constatamos que muitos dos problemas que foram identificados são efetivamente problemas que são comuns à economia portuguesa como um todo, mas havia também problemas que eram muito específicos do setor da saúde. A primeira questão é um bocadinho uma questão de que muitos atores se queixam, que tem a ver com a instabilidade legislativa, com o facto de facto, não haver efetivamente um enquadramento regulamentar, fiscal e legal que seja estável e que dessa forma permita efetivamente aos diferentes atores ter estratégias que sejam coerentes e estratégias de médio e longo prazo que efetivamente estejam adaptadas àquilo que é o enquadramento que vão ter que enfrentar. Portanto, essa foi a primeira questão, foi a questão da instabilidade, foi a questão haver excesso de burocracia e de haver, de alguma maneira, também uma mudança permanente das regras com que têm que desenvolver a sua atividade. A segunda questão estruturante tem a ver com, de alguma maneira, o modo como a prestação de cuidados está estruturada. Há, de facto, uma identificação que é também consensual de que há um excessivo recurso a cuidados hospitalares em detrimento de uma rede de cuidados primários que esteja bem estruturada e em detrimento do alargamento de uma rede de cuidados continuados, que é também, de alguma maneira, um dos problemas que foi detectado em termos do nosso sistema de saúde. E, por fim, naquilo que também é uma medida muito específica do setor de saúde, a ideia de que, apesar dos indicadores de qualidade que o setor tem, e isso também é algo que é partilhado por todas as pessoas que nós fomos ouvindo, essa não é a imagem que lá fora se tem do nosso Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, nós não temos conseguido, de uma forma consistente e de uma forma coerente, de alguma maneira melhorar a percepção que o exterior tem, não só da nossa capacidade de prestação de cuidados de qualidade, mas também da capacidade de inovação, da capacidade de competitividade que as empresas portuguesas do setor já têm. E, portanto, essa também era uma questão importante. Apesar de muitas empresas já associarem a marca Europa, mais do que a marca do país, à sua tentativa de alargarem mercados externos, a realidade é que ainda não há externamente essa percepção de que nós temos efetivamente capacidade para desenvolver produtos que possam gerar valor e que possam efetivamente ser competitivos à escala internacional. Nesse sentido, aquilo que foi um bocadinho a filosofia de raciocínio da equipa de trabalho foi se nós vamos ter necessidade também a este nível de alargar a capacidade do setor de exportar. Se queremos também que as empresas portuguesas tenham capacidade de resistir à abertura de mercados, que vai decorrer também da própria implementação da Diretiva Comunitária dos Cuidados Transfronteiriços. Se queremos, efetivamente, melhorar a excelência e a sustentabilidade na economia portuguesa ao nível do setor da saúde, aquilo que teremos que fazer é efetivamente criar um contexto em que se replique internamente aquilo que vão ser os desafios que os prestadores, que os produtores, que todos os elos da cadeia de valor vão ter que enfrentar externamente. E, portanto, o desafio foi essencialmente esse. Como é que nós conseguimos criar um ambiente que, de alguma maneira, coloca as empresas perante o mesmo nível de exigência que vão ter que enfrentar externamente. Seja pelo facto de quererem efetivamente conquistar mercado lá fora, seja porque, a partir do momento em que a diretiva é implementada, efetivamente vão ser confrontados internamente com essa capacidade dos utentes recorrerem a serviços externos ou mesmo das empresas internacionais mais facilmente entrarem no mercado nacional. Sempre com a ideia de que, efetivamente, como ontem disse o Sr. Ministro da Saúde e bem, não pode haver um sistema, não pode haver excelência no sistema se não houver sustentabilidade, mas também com a ideia clara de que quanto maior for o grau de excelência que o sistema tem, maior será a sua capacidade de contribuir para a sustentabilidade desejada. E nesse sentido, identificamos 5 medidas que consideramos que são estruturantes relativamente à mudança do setor da saúde, avaliado não apenas na sua componente de prestação de cuidados, mas uma vez mais avaliado na sua componente de cadeia de valores que vai desde a inovação até à área da prestação. 3 medidas que nós consideramos que são uns pilares de todo o modelo que consideramos que deve ser desenvolvido. Uma medida que é a excelência da informação dos processos e das terapêuticas, que é um bocadinho transversal a todo o sistema e que contribui para a eficácia de todas as outras. E depois, como corolário de tudo isso, uma 5ª medida que tem a ver com o contributo que queremos dar para o reconhecimento internacional do setor da saúde. Todas estas medidas são medidas que, de alguma maneira, podem ser implementadas isoladamente, mas não temos também qualquer dúvida que o seu impacto será tanto mais positivo quanto maior for a articulação entre todas elas. Elas podem e devem ser implementadas de uma forma gradual, mas será tanto mais benéfico o seu efeito quanto maior for a capacidade de estabelecermos aqui uma articulação devida entre todas elas. Descrevendo de uma forma muito sucinta, depois o professor Álvaro Almeida irá descrevê-las mais em pormenor, basicamente qual é o raciocínio. Primeira medida, as parcerias para a inovação especializadas. A ideia é que num país com a escala que nós temos, um país que é confrontado cada vez mais com escassez de recursos financeiros, mas também, de alguma maneira, com a necessidade de captar cada vez mais recursos humanos e de os motivar para o setor, a ideia de que é importante definirmos um conjunto de áreas, um conjunto de subclusters, onde Portugal já tem vantagens competitivas, e estruturar tudo aquilo que é esse investimento, seja em termos de financiamento para a investigação, seja em termos de canalização de fundos estruturais, seja em termos de envolvimento dos recursos humanos que neste momento já estão disponíveis, devem de facto ser identificadas 3 ou 4 áreas onde efetivamente Portugal já tem vantagens comparativas relativamente ao exterior e onde mais facilmente se podem construir nichos de excelência, nichos que atraiam também utentes externos, nichos onde efetivamente Portugal se possa afirmar internacionalmente como um país de excelência na área da saúde. E esse é um processo que terá que, uma vez mais, envolver todos os agentes da cadeia de valores que tenham uma relação direta com aquela área. Nós defendemos que deve haver um centro de elevada diferenciação em torno dos quais devem ser constituídos estes subclusters, mas isso pressupõe desde logo que todas as empresas do setor que tenham um interesse naquela área se devem envolver na criação deste subcluster. O segundo pilar que nós achamos que é estruturante relativamente ao modelo que deve ser desenvolvido, é a questão da liberdade de escolha e da concorrência. Isto pressupõe, desde logo, que efetivamente essa será uma realidade que iremos ter num futuro muito próximo, com a implementação da diretiva, e não faz muito sentido, por um lado, que demos liberdade aos nossos cidadãos de recorrerem a cuidados externos, que é isso que vai acontecer, sem darmos a mesma liberdade internamente de que os utentes possam efetivamente selecionar o prestador a que querem estar diretamente associados. E consideramos, e é isso que propomos, que essa liberdade de escolha seja feita de forma gradual e se inicie ao nível da rede de cuidados primários. Achamos que essa efetivamente deve ser o primeiro passo para que esta liberdade de escolha possa ser efetivamente implementada. A outra dimensão é, uma vez existindo esta liberdade de escolha, que efetivamente haja maior liberdade, maior concorrência entre todos os prestadores. E isso pressupõe não só a possibilidade de entrada no setor, mas efetivamente a definição de regras relativas que vão determinar quais são os prestadores que neste momento não têm condições, seja por critérios económico-financeiros, mas essencialmente por critérios na qualidade da prestação dos cuidados, que efetivamente não terão condições para permanecer no setor e, portanto, que se definam quais são as regras, e propomos a criação de uma entidade independente que avaliará quais são os prestadores que efetivamente não terão condições para continuar no setor. Sempre com a preocupação que referi anteriormente, que esta liberdade de concorrência não poderá pôr em causa o acesso a cuidados. Portanto, achamos que essa seleção de prestadores de qualidade terá maior probabilidade de ocorrer nos grandes centros urbanos, onde neste momento haverá um número excessivo de prestadores, e nunca nos centros mais rurais, no interior do país, onde efetivamente o número de prestadores é reduzido e, portanto, não poderá ser colocada em causa a capacidade de acesso por parte dos utentes. Terceira dimensão que achamos que deve ser trabalhada tem a ver com os incentivos com que são confrontados todos os players no setor. Portanto, com a alteração dos mecanismos de remuneração, seja ao nível dos prestadores de cuidados de saúde, mas também ao nível daquilo que defendemos que deve ser a remuneração que o Estado atribui, nomeadamente ao nível da rede de cuidados primários, onde defendemos que o modelo a adotar deve ser um modelo de capitação ajustado pelo risco. Achamos que esse efetivamente deve ser um modelo que deve ser generalizado ao nível da remuneração dos cuidados primários, porque acreditamos que esse é o modelo que mais facilmente contribuirá para premiar, por um lado, aqueles que proporcionam maior qualidade aos utentes, que proporcionam um maior benefício inerente a cada euro despendido por parte do SNS. Como medida transversal e que é condição necessária para o sucesso de todas as outras, efetivamente a melhoria dos sistemas de informação, a definição de normas clínicas com forte componente de avaliação económica e a definição de processos de estandardização no interior das próprias unidades prestadoras de cuidados de saúde. Vários estudos demonstram que mesmo nas situações mais complexas, uma percentagem muito significativa, à volta de 70% daquilo que é feito, pode efetivamente ser estandardizado. E esse é um processo que contribuirá para a eficiência do sistema, que contribuirá também para o aumento da qualidade dos serviços prestados. Por fim, como corolário de tudo isto, a ideia de que efetivamente é importante melhorar a percepção que internacionalmente se tem do setor da saúde. E aí definimos que deve haver um conjunto de medidas articuladas envolvendo todos os stakeholders do setor que contribuam para este reforço da marca saúde em Portugal. Só poderemos ter efetivamente a capacidade de competir internacionalmente, só poderemos ter capacidade para atrair utentes europeus para o nosso Serviço Nacional de Saúde se efetivamente conseguirmos demonstrar internacionalmente que temos serviços de excelência, que temos efetivamente capacidade para proporcionar terapêuticas com qualidade superior àquela que os próprios cidadãos desses países encontram em cada um dos seus países. E isso efetivamente passa, desde logo, por uma aposta muito significativa nos processos de acreditação internacional, mas também pela definição de indicadores que sejam internacionalmente reconhecidos como sendo aqueles que efetivamente melhor mensuram a qualidade de um serviço e que possam facilmente ajudar nesta avaliação que as redes de referenciação, mas também cada um desses utentes fará relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. E agora passaria a palavra ao professor Álvaro Almeida, que irá apresentar cada uma das medidas em mais detalhe.
Muito obrigado. Muito bom dia, senhores deputados. Muito obrigado pela vossa atenção. Passando agora a concretizar como é que estas medidas que foram apresentadas podem ser efetivamente executadas. A primeira medida, como foi dito, é o desenvolvimento de projetos de parcerias para a inovação especializados, ou seja, a criação de projetos em torno dos quais a investigação, a indústria e um centro elevado de diferenciação, um prestador especializado, se uniriam para criar em Portugal um polo de excelência numa especialidade específica, e de tal forma que esse grupo, esse subcluster, pudesse ser visto como uma referência internacional, europeia, pelo menos a nível europeu, mas de preferência a nível mundial, naquela especialidade concreta. Para tal, será necessário identificar as áreas em que já existem competências que possam potenciar essa capacidade de se tornar um centro de excelência internacional. A nossa proposta não é que se criem essas competências do nada, mas que se aproveite o que já existe, e depois se concentrem os recursos humanos e financeiros existentes nesses projetos. Esses projetos teriam prioridade sobre os outros projetos da área da saúde, na medida em que seriam os projetos bandeira que depois promoveria Portugal como um centro de excelência nesta área, em particular naquelas áreas especializadas, num número limitado de áreas especializadas. Para isso será necessário identificar quais são essas áreas onde as competências já existem e, portanto, será mais fácil tornar-se um polo de excelência e depois as entidades responsáveis terão que concentrar os recursos financeiros nestes projetos, dando-lhes prioridade sobre os outros projetos. A segunda medida é a medida da liberdade de escolha e da concorrência. A ideia aqui é que, a partir do momento em que as empresas portuguesas vão ter que enfrentar um mercado aberto a nível europeu com a Diretiva de Cuidados de Saúde Transfronteiriços, a melhor forma de elas serem capazes de enfrentar esse mercado aberto é enfrentarem um grau de concorrência idêntico internamente. E se forem capazes de competir internamente, estarão bem preparadas para competir externamente. A nossa sugestão é que este processo de alargamento da liberdade de escolha, uma vez que o princípio já existe na lei, mas está limitado, passe por, em primeiro lugar, permitir que os utentes tenham uma efetiva escolha de prestador de cuidados primários e depois se passe para o alargamento aos restantes cuidados, nomeadamente aos cuidados hospitalares, pelo menos, ou melhor, na medida em que esses cuidados hospitalares estejam sujeitos a alguma concorrência, ou seja, existe alguma alternativa. E, portanto, os cuidados mais diferenciados não haveria liberdade de escolha, porque não há possibilidade de haver várias unidades a prestar esses cuidados, mas os cuidados mais comuns, aí sim, poderia haver liberdade de escolha, mesmo a nível hospitalar. Um dos problemas que esta medida levanta é a possibilidade de haver algumas unidades que não sejam capazes de atrair utentes neste processo e, portanto, tem que ser previsto um mecanismo que se resolva essas situações de unidades que não tenham viabilidade. E a nossa proposta é que se atribua essa função a uma entidade independente que, com base em critérios objetivos, financeiros e de qualidade, decida o que fazer com essas unidades, se eventualmente, se tal for necessário, encerrar as unidades que não tenham outra solução. A terceira medida é a alteração do mecanismo de pagamento aos prestadores de cuidados de saúde. Na realidade, esta não é uma medida, mas são duas, porque a estratégia que propomos tem duas variantes. No que respeita aos cuidados primários, o que propomos é o estabelecimento de um mecanismo de capitação, de tal maneira que se atribua às unidades de cuidados primários, dentro do esquema atual, aos ACES ou às OSFs, um determinado orçamento em função do tipo de utentes que estão nessas unidades, e essas unidades de cuidados primários seriam responsáveis não só por todas as despesas de ambulatório desses utentes, mas também seriam responsáveis financeiramente pelos cuidados hospitalares, na medida em que esses cuidados hospitalares resultem de patologias preveníveis com base nos cuidados primários. A ideia é incentivar os cuidados primários a focalizar-se na prevenção, em vez de remeter para os hospitais os doentes que podem ser tão bem ou melhor tratados a nível de cuidados de proximidade, de cuidados primários. A segunda vertente deste mecanismo é um pagamento aos prestadores hospitalares e à indústria com base em resultados, o pay for performance. Quando eu refiro aqui resultados, referimos-nos a resultados em termos de ganhos em saúde, não resultados de produção. Não é por fazer mais cirurgias ou por vender mais medicamentos que eles vão ser mais bem remunerados. Seria em função dos resultados nos ganhos em saúde que os utentes tivessem. Para tal, é necessário que exista um sistema de informação capaz de permitir, em primeiro lugar, que haja informação suficiente para que os utentes, com o apoio dos profissionais de saúde, nomeadamente os médicos de família, façam as escolhas necessárias. É preciso também informação para permitir que o pagamento seja feito com base em ganhos em saúde e não apenas com base na produção. E para isso é preciso que exista um sistema de informação que seja completo e, sobretudo, que seja comparável. A nossa quarta medida é a criação de mecanismos de harmonização de conceitos que permitam a monitorização dos resultados de uma forma comparável, que permitam fazer benchmarking entre as diversas unidades, para que as escolhas sejam informadas e para que os pagamentos por resultados sejam baseados numa avaliação correta do que se passou. E esses projetos, esses sistemas de informação teriam que ser auditáveis externamente para garantir a credibilidade e a fiabilidade da informação, e aqui a existência de uma entidade reguladora eficaz é fundamental para garantir que neste processo da liberdade de escolha, dos mecanismos de financiamento, são processos que respeitem os interesses dos utentes e não são subvertidos, e aí o elemento central é este do sistema de informação. Finalmente, a última medida é a dinamização do reconhecimento internacional do setor da saúde, essencialmente é a tentativa de criar, através de um processo que terminará numa campanha de marketing, criar uma imagem externa de Portugal que no setor da saúde seja visto como um destino de referência. O ponto-chave dessa campanha deveria ser os tais centros de excelência que resultam da primeira medida, dos subclusters, mas não seria apenas limitada a essa medida. A ideia é promover Portugal como um destino de saúde que permita que no futuro não só haja a atração de utentes de outros países, mas sobretudo com a abertura das fronteiras na prestação de cuidados de saúde, os prestadores nacionais e toda a cadeia de valor nacional seja capaz de assegurar que, pelo menos, os cidadãos nacionais reconheçam no seu sistema a qualidade que os leve a não procurar outros sistemas e, associado a isso, haja novas oportunidades de negócio para os prestadores nacionais que, uma vez que internamente estarão limitadas pelas restrições financeiras, a opção de futuro será, essencialmente, poder alargar os mercados com base nos mercados internacionais. Estas 5 medidas podem ser implementadas isoladamente, mas a nossa sugestão é que elas serão muito mais eficazes se forem implementadas em conjunto. E se assim acontecer, o resultado final da implementação dessas 5 medidas será, achamos nós, um setor da saúde mais competitivo, que permita aumentar a natureza transacionável do setor, isto é, tornar o setor não apenas voltado para o mercado interno, mas um setor também voltado para o mercado externo, com um aumento da qualidade dos serviços prestados em Portugal, o que exige que o Estado seja, tenha um reforço do seu papel regulador e, portanto, aqui a intervenção pública fundamental seria a intervenção no domínio da regulação e exige uma corresponsabilização de todos os stakeholders do sistema, desde a investigação à indústria, aos prestadores e também aos utentes, que com isso estarão um papel mais central em todo o sistema de saúde. Muito obrigado pela vossa atenção.
Bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, que hoje temos uma reunião de duas comissões e que, portanto, é uma reunião bastante mais alargada e que tem um modelo diferente do que é costume. Aproveito esta oportunidade para cumprimentar o Dr. Luís Portela, a professora Catarina Rezende, que eu sei que está presente, o Sr. Professor Nuno de Sousa Pereira, da Porto Business School, e o professor Álvaro Almeida, da Faculdade de Economia, que nos deram esta oportunidade de termos uma apresentação aqui na Assembleia deste estudo, que já teve a sua apresentação pública ontem e que eu tive a possibilidade de ouvir numa entrevista do professor Luís Portela, muito interessante na televisão, e que, de facto, o estudo não só faz um retrato e fala sobre o cenário da saúde e do financiamento da saúde, mas também apresenta soluções, dá contributos para a melhoria de todos os atores, como lhe chamou o Sr. Luís Portela, todos os atores que se movem neste cenário da saúde, que é um cenário muito grande e que a todos interessa. O meu colega Luís Campos Ferreira, Presidente da Comissão de Economia, que preside a esta reunião, deu-me esta possibilidade e tenho que transmitir que os senhores deputados, os grupos parlamentares, dispõem agora de 5 minutos para colocarem as questões e depois passamos à fase das respostas. Então, faz favor, inscrevam-se, por favor.
Temos ali o deputado Miguel Santos. Percebi que era uma inscrição?
Era uma inscrição e estava importante a despachar uma chamada.
Muito bem. Depois temos o deputado Manuel Pizar. Será deputado também do Partido Comunista, sei, Paulo Santos. E o deputado Helder Amaral, também. O deputado José Luís Ferreira Porcinde. Pronto, vamos começar pelo deputado Miguel Santos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Luís Portela e os restantes convidados.
Naturalmente que sejam muito bem-vindos. Nós recebemos este estudo ontem, na Comissão de Saúde. Portanto, tivemos uma oportunidade relativamente breve para estudar o estudo, para verificar as suas componentes e aquilo em que se alicerça. De qualquer das formas, fizemos, aproveitamos o tempo disponível e também, naturalmente, que foi útil a exposição que aqui foi produzida pelos dois oradores, que também agradecemos. A nossa visão relativamente a este estudo é que é uma iniciativa que deve ser louvada. No setor da saúde não abundam tantos estudos devidamente fundamentados como seria desejável e muito menos um estudo com esta componente, de acordo com esta que é apresentado. Porque, de facto, este estudo é muito mais uma reflexão e uma projeção para o futuro do que um mero diagnóstico, que é a base daquilo que nós estamos habituados a receber e a esses contributos que nos são úteis e que ajudam. Mas, de facto, este estudo tem uma componente diversa, porque faz uma reflexão e faz uma projeção para o futuro. E, nesse sentido, louvar e agradecer o contributo que nos dão, a nós e a toda a sociedade e ao setor em particular, para podermos avaliar, refletir e depois também tomar as decisões em conformidade. O nosso compromisso relativamente a este estudo, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, é sobretudo termos a capacidade de fazer a avaliação destas medidas que aqui são propostas, ou desta visão que aqui é proposta, de uma forma descomplexada e sem preconceitos. E entendemos que o tempo que vivemos assim o exige, porque o estudo faz várias referências nesse sentido. Nos últimos 2 anos, o atual governo, e todo o setor em particular, e com a ajuda de todo o setor, tem promovido um conjunto de medidas que visavam atingir um objetivo que foi fixado logo de início, que era garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que na nossa perspectiva estava seriamente ameaçada, fruto do desequilíbrio momentâneo que atravessava, mas também fruto do desequilíbrio estrutural que o setor tem em muitos e variados aspectos, desde a rede à política do medicamento, e de facto algumas medidas bastante importantes foram introduzidas que visavam atingir este primeiro desiderato, este primeiro objetivo premente e iminente, que era a sustentabilidade a curto prazo. Entendemos agora que, de facto, cabe e cumpre preparar o futuro, que é um futuro já presente e que é um futuro pós-crise, um futuro pós-troika, e para o qual, naturalmente, convidamos todos os agentes políticos e não só a contribuir com a sua reflexão e com as suas propostas, e é neste sentido que nós, de facto, encaramos este estudo. Há aqui também uma menção que não foi, ou julgo que terá sido abordada, mas de forma muito breve, aliás a apresentação obrigatoriamente tinha que ser breve, que se relaciona com a capacidade de conseguir implementar na sociedade portuguesa uma alteração dos comportamentos de risco, como inserida na saúde de prevenção. e que nós reportamos de toda a importância, porque se a sustentabilidade está conseguida a curto prazo, se é preciso preparar o país para o futuro, os comportamentos de risco e a saúde de prevenção é absolutamente fundamental para evitar a necessidade dos cuidados, para evitar também o dispêndio de recursos nacionais que podem ser salvaguardados por essa via e para conseguir um banho último e muito maior, que é os comportamentos mais saudáveis por parte dos portugueses e uma vida com maior qualidade naturalmente. O estudo, de facto, aponta aqui cinco vertentes fundamentais, que já foram enumeradas. Aliás, vi com muito interesse a forma como organizaram a apresentação das cinco vertentes, num quadros muito práticos e muito interessantes, que faziam, inclusive, a diferenciação entre a responsabilidade dos atores relativamente à promoção e à implementação de cada uma das medidas. Acho que é, de facto, muito prático, uma forma muito prática de ver as coisas e muito interessante. E eu destacava, sem dúvida, aquela segunda vertente que foi apresentada, que é a liberdade de escolha e concorrência. Porque, de facto, nós estamos com a implementação da diretiva comunitária à porta e não vale a pena tapar o sol com a peneira. Nós temos que preparar o setor e o país para a integração dessa medida comunitária, diretiva comunitária, e a preparação do setor para não só conseguir sobreviver, porque está muito mais para além disso, mas sobretudo ter uma capacidade de planificação que permita tirar benefícios da própria diretiva comunitária e ajudar a afirmar o próprio setor. De resto, há aqui referências que foram feitas na aposta dos cuidados primários e dos cuidados continuados, que está de acordo com a visão que nós defendemos e com a implementação que o atual governo está a produzir. É evidente que há aqui um aspecto que é referido, que é um senão relativo à necessidade de estabilidade fiscal e estabilidade regulamentar e legal do quadro, que é importante para o setor, como é importante para toda a atividade do país, e que, de facto, nos últimos pelo menos 13 anos, tem sido um objetivo muito difícil de alcançar, fruto da própria instabilidade que o país vive, ao nível económico e financeiro, e das próprias políticas que são implementadas, que estão condicionadas por esse quadro económico ou financeiro. Mas qualquer pessoa de bom senso concordará com esta perspectiva, com essa necessidade, para que os agentes do setor tenham a capacidade de planificar a sua atividade. E, finalmente, também só uma última referência, resultado das indicações que já estou a receber da mesa, que diz respeito à promoção de normas de orientação clínica, que, como sabem, tem sido uma aposta do atual governo e têm sido produzidas em grande quantidade e qualidade também, e julgo que este caminho também é para prosseguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Miguel Santos, eu não segui a ordem habitual na Comissão de Saúde, e que às vezes também temos na Comissão de Economia, que é, mas penso que também estamos numa situação atípica, por isso não relevei, digamos, essas matérias. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Saúde. Eu quero começar, naturalmente, por saudar os representantes do Health Class de Portugal, desde logo o Dr. Luís Portela e a professora Catarina Rezende Oliveira, e saudar, naturalmente, os principais responsáveis pelo estudo, o professor Nuno Sousa Pereira e o professor Álvaro Almeida, e dizer que eu considero que este estudo é um estudo muito importante. Ainda que eu só tive, naturalmente, acesso ao seu sumário executivo, o sumário executivo levanta pistas muito interessantes, levanta também algumas interrogações, devo dizê-lo, e aproveitarei até para procurar suscitar o debate em torno das interrogações, que me parece mais proveitoso. Há questões sobre as quais eu desde já digo que merecem o nosso acordo genérico, agora é preciso ver em concreto como é que serão implementadas. Parece-me muito adequada a ideia de fazer uma seleção de áreas de intervenção prioritária na qual nós procuremos uma concentração de recursos que em toda a cadeia de valor da investigação até à produção de cuidados permita afirmar o país na competição internacional. Isso estará seguramente muito relacionado também com a quinta vertente, com a possibilidade de promover internacionalmente os cuidados de saúde portugueses. Não há nenhum país nenhum país da nossa dimensão que seja capaz de o fazer em todas as vertentes de prestação de cuidados de saúde, e, portanto, esse é um ajustamento absolutamente essencial ao que se passa do ponto de vista internacional. Eu procurarei evitar as questões que são de maior conflitualidade político-partidária. Não sei se o conseguirei inteiramente, mas, enfim, farei esse esforço, porque há, apesar de tudo, um ou outro ponto em que me interrogo se o que estamos a propor em matéria de, em matéria de consolidação das opções e na criação de um quadro estável para o setor, nomeadamente para a componente económica do setor, não estamos a propor em alguns momentos que se para um pouco para refletir. Eu não sei se, por exemplo, na área dos sistemas de informação, quando se propõe que haja um acordo de todos os stakeholders em torno de um conjunto de definições dos sistemas de informação, não estamos a propor uma espécie de um regresso ao modelo que iria conduzir ao registro de saúde eletrónico, que acabou por ser substituído por uma visão unívoca do Estado sobre a questão da informação dos utentes em saúde. Eu acho que talvez seja um pouco isso que está em discussão. E diria, apenas como uma questão prévia às duas ou três questões concretas que vou colocar, que nós temos também de chegar a um acordo no país sobre qual é o nível de financiamento público adequado para a prestação de cuidados de saúde com qualidade e com equidade. Porque nós já estamos significativamente abaixo daquilo que é a média dos países da OCDE em matéria de financiamento público. E a solução que alguns agentes públicos, no sumário executivo do vosso estudo isso não aparece, não sei se aparece no resto do estudo, mas que alguns agentes públicos advogam de haver uma solução de pagamento diferencial no ponto de encontro com o sistema, também não é a solução. Porque se olharmos para os números da análise do sistema, 30, os portugueses já pagam do seu bolso uma percentagem, diretamente uma percentagem superior dos custos de saúde àquilo que acontece na comparação com os países da OCDE. Podem não pagar nos mesmos locais, mas já pagam. Portanto, em boa verdade, também não será aqui que está a solução, e por isso eu julgo que é particularmente inteligente que tenham procurado soluções alternativas a estas soluções que são, afinal, aquelas de que mais se falam. Eu diria que há aqui que as duas mais, enfim, que merece, que eu gostaria de aprofundar, uma tem a ver com o modelo de pagamento. Para mim é claro, eu vislumbro as vantagens de um modelo de pagamento assente na capitação ajustada e que depois tenha uma maior responsabilização dos cuidados de saúde primários enquanto gatekeeper, permita-me assim, no acesso a cuidados mais diferenciados. O meu problema é saber quanto tempo é que um sistema como o nosso precisa para se ajustar a isso. Porque em ajustamentos que são aparentemente muito mais simples que este, como por exemplo a adequação regional do financiamento do sistema público de saúde, nós continuamos a verificar uma enorme iniquidade que não é apenas justificada pelo ajustamento da capitação e uma dificuldade muito maior em certas zonas do país do que noutras em proceder a um ajustamento do sistema de saúde no sentido da contenção e da consolidação. Eu gostaria de saber qual é a solução se há uma reflexão para isso e se tem alguma solução para isso. E depois, o problema de saber se existem modelos destes, nomeadamente noutros países, onde esteja estudada a inclusão e a exclusão no modelo da capitação. O que é que eu quero dizer com isto? O professor Álvaro Almeida teve cuidado de o explicar quando apresentou que a capitação incluiria a prestação dos cuidados habituais, dos cuidados de saúde primários, dos cuidados preventivos e os cuidados curativos habituais dos cuidados de saúde primários e a prestação de cuidados de saúde hospitalares, secundários, digamos assim, preveníveis pela intervenção dos cuidados de saúde primários. Seria um prémio à qualidade. E é claro que se possa fazer uma distinção entre o que é prevenível e o que não é prevenível? Ou isso será uma dificuldade técnica difícil de superar? Eu gostaria de ouvir um comentário sobre isso. Por último, a questão da liberdade de escolha, que é uma questão sempre muito atraente, e sobretudo atraente para os cidadãos, e atraente, mas sobre cuja execução eu vejo algumas dificuldades. Aliás, eu gosto do argumento da liberdade de escolha enquanto argumento para a promoção da eficiência, para a promoção de uma certa concorrência do sistema, aspiração última para a promoção da qualidade. Não tenho a certeza que, no caso concreto da promoção da liberdade de escolha nos cuidados de saúde primários, o argumento da Diretiva Europeia seja um bom argumento, porque a Diretiva Europeia vai ter impacto na prestação de certos tipos de cuidados hospitalares. Nenhum cidadão português passará a ter médico de família em Madrid ou em Barcelona ou em Paris, enfim, a não ser os que já o têm e não precisam do apoio do Estado para o fazer. Não é nos cuidados de saúde primários que a Diretiva terá um impacto significativo. Ao contrário, é o setor no qual eu vejo dificuldades práticas que não tenho a certeza que sejam superáveis na transição para um modelo de liberdade de escolha, ainda que ele fosse muito regulado, porque, como sabem, em todos os países onde o modelo que vigora é um modelo com maior liberdade de escolha, há tradicionalmente menos cuidados preventivos, porque é muito difícil remunerar os cuidados preventivos. Encontrar modelos adequados de remuneração dos cuidados preventivos é mais simples encontrar modelos de remuneração dos cuidados curativos. É tecnicamente mais simples de encontrar esse ajustamento. ajustamento. E, por outro lado, a verdade é esta, como aliás teve o cuidado, julgo, o professor Sousa Pereira, de destacar, em todo o mundo rural será muito difícil encontrar, na dimensão média das nossas comunidades, encontrar clima para um ambiente concorrencial nos cuidados de saúde primários. Nós temos, eu terminarei já, Sr. Presidente, 2/3 dos nossos municípios têm menos de 5 mil habitantes, portanto não me parece que seja possível, nesse contexto, só sobreviverá, a não ser que se queira voltar a regressar ao modelo do médico a exercer isoladamente, que eu acho que ninguém está a propor, em todos esses municípios não há espaço nenhum para concorrência nenhuma, por isso não é possível, não é numericamente possível. Portanto, estaremos a discutir apenas as comunidades com maior concentração urbana, mas eu não sei se o aprofundamento dos modelos de reforma, que aliás são modelos semi-concorrenciais, da reforma dos cuidados de saúde primários, não é mais simples de executar, com resultados mais previsíveis do que a opção pela liberdade de escolha nos cuidados de saúde primários. E digo isto apenas porque acho que era importante que possamos debater esse assunto abertamente. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Queria, antes de mais, também agradecer ao Dr. Luís Portela, da Health Cluster Portugal, e também à apresentação do estudo que foi feita aqui na Assembleia da República e a vossa disponibilidade também para nos trazerem cá este mesmo estudo. Para nós, para o PCP, a questão essencial da saúde, ou a questão primeira do Serviço Nacional de Saúde, é de facto que tenha capacidade para dar a resposta necessária aos cidadãos portugueses, naturalmente, ou seja, que tenha, de facto, os meios e que tenha essa mesma capacidade de resposta para que os nossos cidadãos tenham os cuidados de saúde com qualidade e que necessitam, aliás, como preconiza a nossa própria Constituição. E é neste caminho que se deve colocar um conjunto de medidas e de opções que, efetivamente, possamos alcançar este mesmo objetivo. Naturalmente que hoje nós também avaliamos que o próprio Serviço Nacional de Saúde está num momento bastante difícil e enfrenta uma situação de facto bastante particular. Mas na nossa opinião, e não podemos escamotear esta realidade, há que ter em conta aquilo que foram as opções políticas e as medidas, ou seja, as várias opções políticas e ideológicas tomadas no passado e que nos trouxe até aos dias de hoje, porque se nós temos esta situação hoje, ela não veio do nada e houve naturalmente um conjunto de opções que foram tomadas e que as trouxeram. Dentro do conjunto de medidas, nós também tivemos a oportunidade, embora de uma forma breve, de ver o relatório síntese que nos enviaram e também agora com um conjunto de esclarecimentos e de argumentos que foram aqui utilizados para as várias medidas que são propostas. Há um conjunto de preocupações que nós temos exatamente com algumas dessas opções que aqui nos trouxeram, muito embora sendo um estudo técnico, mas elas têm implicações e que efetivamente devemos ter em consideração. Isto para dizer que algumas das medidas em concreto nós não acompanhamos na totalidade, porque efetivamente nos trazem essas preocupações. E eu queria aqui colocar algumas delas. Obviamente que a aposta na inovação, na tecnologia, do criar aqui uma maior cooperação parece-nos algo positivo e, de facto, Portugal tem capacidade, tem experiência, tem possibilidade para poder ir mais além, para podermos, de facto, aqui desenvolver e crescer a este nível, tendo, obviamente, como fim e em vista o princípio que coloquei no início, de facto, de dar a resposta à população. Agora, há aqui um conjunto de preocupações que queria aqui referir, duas ou três, que me parecem essencial. Antes disso, referir só um outro aspecto que me parece também aqui de extrema importância, que é, de facto, se nós hoje, se houve um conjunto de indicadores que evoluíram positivamente no nosso país ao longo dos últimos anos, nomeadamente a esperança média de vida, as questões que têm a ver com a saúde materna ou infantil, ou seja, há de facto indicadores, estes dois exemplos, por exemplo, nós não podemos chegar agora a uma situação, de facto, hoje as pessoas vivem mais tempo, é um aspecto positivo e que deve ser valorizado e que devemos continuar a dar a essas mesmas pessoas as condições de vida e dignidade a que têm direito. Não me parece que, pelas dificuldades que estamos a atravessar neste momento, que devemos, ou seja, não podemos penalizar nem o país, nem a sociedade, nem as populações, exatamente por este feito, aliás, que é pensamos que é um grande sucesso até do Serviço Nacional de Saúde e dos objetivos que foi alcançando. Obviamente, temos um conjunto de críticas e podemos ir mais além. Mas das preocupações que aqui gostaríamos de trazer. Em primeiro lugar, queria colocar esta questão em relação à liberdade de escolha e de concorrência. Nós também temos de ter aqui em conta, e até relacionando isso com os cuidados transfronteiriços, com a diretiva dos cuidados transfronteiriços que aqui também trouxeram, esta liberdade de escolha com base em que critérios e como é que será feita, porque nós não temos, nem todos os portugueses têm a mesma capacidade económica, neste caso concreto, e não poderemos estar aqui a excluir um conjunto de pessoas com base nessa mesma capacidade, porque os cuidados transfronteiriços, o que vai trazer é que efetivamente só alguns é que poderão ter essa mesma possibilidade. Não há uma igualdade no acesso, não há uma universalidade. E esta era a questão que eu queria colocar, sendo estes também um dos princípios da nossa Constituição, como conseguir esta igualdade no acesso, a universalidade, a qualidade dos cuidados que são prestados a todos os portugueses, para não termos aqui portugueses de primeiro e portugueses de segundo, ou seja, aqueles que podem aceder a qualquer tipo de prestador, e aqui colocando com toda a clareza, naturalmente, há o Serviço Nacional de Saúde Público e depois há um conjunto de entidades privadas que prestam cuidados de saúde, mas naturalmente nem todos terão acesso a esses mesmos cuidados. E para não termos uma questão, é que só tem acesso à saúde quem tiver condições económicas e quem não tiver essas mesmas condições não tem acesso. Esta é uma questão que nos parece aqui importante. A outra questão que gostaria de colocar tem a ver também com as alterações do modelo de financiamento. Da forma como está colocado, e esta também em questão, que gostaria de colocar, e não fazendo aqui nenhuma avaliação, nem positiva nem negativa, por parte da medida que é proposta, mas no momento em que nós temos atualmente os cuidados de saúde primários, em que estão numa enorme carência, quer profissionais, quer de meios, em que pelo país, e esta é também uma preocupação que nós temos, vão encerrando cada vez mais serviços públicos, nomeadamente também ao nível dos cuidados de saúde primários, em que a proximidade a esses mesmos cuidados está cada vez mais afastada na avaliação que nós fazemos e que entendemos. Se esta medida a ser implementada não poderia ter um efeito contrário àquilo que está aqui proposto, e em vez de melhorar esses mesmos cuidados, não poderíamos estar aqui, de facto, a ter esse efeito contrário. E depois, como é que seria essa articulação entre cuidados de saúde primários e hospitalares? Os cuidados de saúde primários, pergunto, teriam a possibilidade de, nesta questão, quando se coloca que serão responsáveis pelos cuidados hospitalares que não tenham sido prevenidos, ou que sejam alvo, que poderiam ter sido prevenidos ao nível dos cuidados de saúde primários e não o foram. Penso que ao colocar aqui a questão dos prestadores, estamos a colocar em iguais níveis, quer prestadores públicos, quer prestadores privados. Não poderemos estar aqui, o objetivo é esse, que os cuidados de saúde primários depois possam contratualizar com qualquer entidade que entendam, e sendo assim, não poderíamos estar aqui, em vez de apostar, investir e dar qualidade aos serviços públicos, também poder, de certa forma, estar aqui a canalizar alguns recursos públicos para essas mesmas entidades? Eram estas questões que gostaria também de ver esclarecidas. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Hélder Amaral.
Muito obrigado. Cumprimentar os senhores presidentes das comissões, quer os representantes da Porto Business School e os autores do estudo. Dizer, obviamente, já estava com saudades da Comissão de Saúde, mas há muito tempo que não estou, e portanto serei o único deputado da Comissão de Economia, pelo menos agora, e permitam-me, e portanto se cometer algum erro por falta já de prática sobre a análise do Serviço Nacional de Saúde, peço desculpa, mas eu estou numa vertente mais económica e confesso que o estudo deixou-me aqui com alguma curiosidade e com água na boca, porque me parece que introduzir critérios de custo-benefício, critérios de exigência, de qualidade, de racionalização, de evitar duplicações e suposições, parece-me razoável. E obviamente, mas não posso esquecer que, sendo eu até um grande adepto do Serviço Nacional de Saúde, que há aqui matérias que me parece que merecem alguma ponderação serena. Eu não sei se percebi mal, mas passou a ideia de que, essencialmente, a porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde, cuidados primários, esse, essencialmente, Serviço Nacional de Saúde. E depois passou a ideia que um segundo patamar, quer que tenha a ver com a diretiva, ou não, porque os tratados deixam aos Estados-membros grande liberdade e grande parte da decisão de política do que deve ser o cuidado de prestação de saúde ou outros, mas em matéria de saúde, de facto, os Estados estão muito protegidos em termos da sua ação individual e, portanto, não parece que a diretiva venha introduzir nenhuma destrução, mas sou muito sensível à criação de centros de excelência numa segunda fase. E esses centros de excelência, onde Portugal deve, de facto, competir, quer em contexto europeu, quer no contexto global, e a minha dúvida é como é que é possível, nesse segundo patamar, não já nos cuidados primários, onde aí deve ser o Serviço Nacional de Saúde, e onde eu acho muito difícil introduzir critérios de concorrência, dada a diversidade da população portuguesa, e a pergunta já aqui foi feita, portanto fico à espera da resposta, como é que conseguimos criar critérios objetivos e justo de financiamento de equidade, de acesso ao serviço e da prestação desses serviços, e como é que se pode avaliar, mesmo que seja só em ganhos de saúde, e eu acho que houve aqui também algum receio, nós temos sempre, quando falamos de Serviço Nacional de Saúde, temos sempre muito cuidado. Eu percebo que os ganhos devem ser só em saúde, mas devem ser outros também, porque se nós olharmos para aquilo que é o nosso investimento, aquilo que é com participação do Orçamento de Estado no Serviço Nacional de Saúde e aquilo que é o retorno, há aqui qualquer coisa a fazer, e o estudo identifica isso, quando fala em duplicações, quando falta olhar bem para recursos humanos, técnicos e físicos, aquilo que é o mapa da distribuição dos cuidados das várias instituições e dos cuidados que elas prestam, a falta de informação e de avaliação e até de critérios objetivos, não sei se capitação pode ser para o financiamento um bom modelo nos cuidados primários, mas será depois de uma segunda fase no serviço de excelência, onde obviamente a liberdade de escolha deve existir, e agora em que moldes, com que financiamento e com que equilíbrio, porque parece-me que, do ponto de vista do consumidor, eu não estou tão preocupado no sítio geográfico onde está esse serviço de excelência, mas qualidade, rapidez e eficiência do serviço que me é prestado. Portanto, se tiver que ser em Paris, que seja, se eu tiver uma patologia, eu quero ser tratado de preferência muito rapidamente, depois com custos aceitáveis, e obviamente o sítio onde ela está é menos relevante. Mas isso mexe com a forma como nós olhamos para o Serviço Nacional de Saúde e o direito do acesso a esse tipo de saúde. E, portanto, a pergunta também já que foi feita, como é que depois isso é feito, gostava de perceber melhor. E depois dizer, eu percebi, e defendo que o Estado deve ter aqui um papel regulador, mas o Estado já tem um conjunto de instituições, ERSE, defesa do consumidor, autoridade da concorrência, uma lei da concorrência nova que praticamente se alargou todo o âmbito daquilo que são as práticas restritivas, quer seja em termos de comércio, como sejam até a outros níveis, de qualquer destrução da concorrência, quer seja de concentração, quer seja de outros termos, quaisquer, e aliás ela casa quase totalmente com aquilo que deve ser uma visão europeia da concorrência, eu pergunto, esta nova entidade, em que sentido é que ela é pensada? Acabei por não perceber. E, portanto, dar só os parabéns e dizer que, de facto, é uma nova visão. Confesso que do tempo, e com isto termino, do tempo que passei pela saúde, esses temas eram abordados ainda de forma muito ténue, que era como é que nós temos um verdadeiro rede de cuidados primários com grande enfoque na prevenção, com grande capacidade de dar acesso a todos na entrada do Serviço Nacional de Saúde, e depois como é que nós, numa segunda fase, com os mesmos custos ou com menores, conseguimos ter, de facto, serviços de excelência, e como é que, a par disso, presumo, ligação às universidades, ligação a centros tecnológicos, podemos também criar aquilo que ainda não queremos hoje, que é valor em saúde. Ou seja, como é que Portugal, estava à espera que me pudessem definir duas, três áreas, mas não o fizeram, onde é que nós somos bons? Ou seja, o que é que Portugal tem para oferecer ao mundo e à Europa e ao país em que tem, de facto, condições e know-how, porque noutros setores nós já o fazemos e fazemos-lo bem, temos feito coisas fantásticas, e em saúde estaremos ao nível das melhores práticas europeias, mas não destacamos numa ou noutra área, não sei se há alguma que possam já adiantar ou se propositadamente acharam isso ainda em fase de estudo. Era isso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral, também. Vamos organizar então as respostas, Sr. Professor Nuno de Sousa Pereira, Sr. Professor Álvaro Almeida, entenderão entre os dois como é que foram as respostas e depois fecharíamos com um buquê final, um apanhado final do professor Luís Portela. Isto tem até 30 minutos, mas não é preciso, digamos, se for caso disso, como se diz na nossa terra, não é? Se for caso disso.
Muito bem, muito obrigado antes de mais por todas as intervenções, pelo olhar crítico e pelas contribuições positivas que eu penso que estamos a retirar daqui. Esclarecer ou estruturar a minha resposta em torno de duas ou três preocupações que eu percebi que eram um bocadinho mais transversais às intervenções de todos os oradores. A nossa visão relativamente ao sistema é que, efetivamente, a liberdade de escolha deve ser um princípio que deve ser cada vez mais transversal a todo o sistema de saúde, mas a forma mais imediata de aplicar é ao nível da rede de cuidados primários. Portanto, aquilo que defendemos, efetivamente, é que seja ao nível da rede de cuidados primários em que o cidadão pode, de um modo imediato, selecionar qual é a entidade, qual é o médico de família que deve, a que quer estar associado. E que seja, efetivamente, o médico de família é aquele que funciona como um gatekeeper de todo o sistema, que ajuda o cidadão a escolher que tipo de cuidados é que quer obter e onde é que os quer obter. E isso tem que estar, e esta medida tem que estar, obviamente, diretamente associada com o modelo de financiamento que nós defendemos, que deve ser o modelo que deve ser implementado, que é o modelo de capitação ajustada pelo risco. Este é um modelo que é, obviamente, complexo, e nós reconhecemos a complexidade de termos um ajustamento de risco que seja efetivamente, que permita, de alguma maneira, a transferência do risco atuarial. Sem comprometer aquilo que é a remuneração da performance, ou seja, aquilo que nós achamos que efetivamente deve ser o modelo de remuneração é no sentido em que o montante que é transferido cobre o risco atuarial de cada cidadão, e portanto deve ser um modelo que deve ser individualizado, a determinação da capitação deve ser em função das características de cada um dos cidadãos e não deve ser apenas com uma base regional, sendo que depois aquilo que permite é efetivamente que o risco de performance seja aquele que pode ser gerido por cada um dos prestadores. E, portanto, que aqueles que têm uma melhor performance, aqueles que conseguem encontrar a melhor relação entre o conjunto de serviços que prestam e a melhor relação custo-benefício, tenham efetivamente benefícios adicionais. E isto proporcionará uma dinâmica de médio e longo prazo que será virtuosa para todo o sistema, porque à medida que a capitação é ajustada àquilo que é a performance dos prestadores, obviamente que terá como base essencialmente aqueles que oferecem a melhor relação custo-benefício. Caberá depois, e portanto o objetivo da capitação é que basicamente cubra aqueles que são os serviços que tradicionalmente são prestados ao nível dos cuidados primários, mas que também cubra o acesso a cuidados hospitalares que possam efetivamente de alguma maneira ser previsíveis face às características daquele utente. E, portanto, não é apenas uma questão de prevenção, obviamente que há fortes incentivos para que tanto o utente como o médico de família tenha uma forte intervenção ao nível da prevenção, mas também que efetivamente faça aquilo que são as características de cada utente, aquilo que nós esperamos que sejam a procura de cuidados de saúde previsível. Portanto, o montante da capitação deverá cobrir estas duas componentes, aquilo que é o acesso à rede de cuidados primários e ao conjunto de terapêuticas que normalmente lhe estão associados, mas também aquilo que são o acesso à rede de cuidados hospitalares, que pode de alguma maneira ser determinada em função das características de cada um dos utentes. O que fica por cobrir no montante da capitação são, obviamente, recursos ou recursos excepcionais à própria rede de cuidados de saúde, portanto, cuidados de emergência, cuidados que, em condições normais, obrigam não só um nível de diferenciação mais elevado, mas também obrigam, não há maneira de alguma maneira, tentar prever esse acesso a cuidados hospitalares. Concordo, obviamente, que a diretiva, ao ser implementada, terá essencialmente um impacto ao nível de recurso a cuidados mais especializados, nunca será ao nível da rede de cuidados primários. Mas, obviamente, que também há aqui uma mudança de filosofia que deverá reverter a favor em todas as dimensões do sistema e, portanto, dificilmente nós poderemos aceitar que haja uma dimensão de liberdade de escolha naquilo que diz respeito a tratamentos eletivos e não a refletir também ao nível de todas as outras áreas de acesso ao setor. Sendo que aquilo que nós efetivamente prevemos é que, como consequência de tudo isto, haja um reforço efetivo daquele que é o papel decisivo da rede de cuidados primários, naquele que é efetivamente o papel da equipa de cuidados primários, porque também defendemos, e foi uma questão que aqui não foi referida, a criação de uma outra figura, que é a figura do enfermeiro de família, que efetivamente que isso permita que o grande decisor em todo o sistema seja a unidade de prestação de cuidados primários. A outra preocupação que foi referida é até que ponto é que efetivamente isto vai diminuir a equidade no acesso. Não há motivo nenhum para diminuir a equidade no acesso. Desde logo porque nós não propomos alterações naquilo que é o modo de financiamento de todo o sistema de saúde, que continua a ser com base em impostos e continua a ser um financiamento essencialmente público. Portanto, não temos aqui nenhuma proposta em termos de pagamento diferencial para acesso à saúde e, portanto, será um acesso que será uniformizado e que terá como ponto crucial, mais uma vez, a qualidade do médico de família a que o doente estiver associado. Portanto, será o seu conhecimento do sistema, será a sua capacidade de direcionar o utente para serviços de melhor qualidade, aquilo que efetivamente fará a diferença. Mas isso nós só podemos corrigir essa eventual desigualdade se efetivamente termos condições para que os utentes possam a qualquer momento mudar, alterar o médico de família a que estão associados, desde que tenham, obviamente, a informação essencial para que essa opção possa ser uma opção consciente. E daí a importância dos sistemas de informação, daí a importância de termos sistemas que efetivamente coloquem a todo momento a possibilidade dos cidadãos perceberem quem é que proporciona serviços de qualidade e quem é que não os proporciona. Última questão. Nós, de facto, propomos, sugerimos a possibilidade de criação de uma entidade independente em várias das medidas que referimos. Não terá que o ser. Poderão, obviamente, algumas destas funções ser atribuídas a entidades que já existem, nomeadamente a entidade reguladora da saúde. Aquilo que nós não quisemos condicionar foi que essa fosse a opção que é tomada de imediato. Há países em que se optou por fazer esta separação, nomeadamente no Reino Unido, esta separação entre uma entidade reguladora mais tradicional e a entidade que depois avalia efetivamente quais são as unidades que preenchem o conjunto de critérios, sejam eles económicos ou financeiros, sejam eles de qualidade do serviço prestado, no sentido de determinar quem permanece ou não no setor. E, portanto, deixamos essa porta aberta, não a condicionamos no sentido de ser numa direção ou noutra. Mas também não vemos nenhum problema em que essa função possa ser atribuída a entidades já existentes no setor, até por uma questão que algumas destas funções já são efetivamente desempenhadas por parte da entidade reguladora da saúde.
Muito obrigado. Eu só iria acrescentar um ou dois pontos àquilo que o professor Nuno Sousa Pereira já disse, para além de agradecer os comentários dos senhores deputados. Em primeiro lugar, repetir que nós não pusemos em causa o modelo de financiamento. E, portanto, todas as questões de equidade e de pagamentos por parte dos utentes não estão abrangidas por este estudo. Portanto, partimos do pressuposto que se mantinha a situação atual. E eu até acrescentaria, talvez exagerando um bocadinho, que este modelo é compatível com qualquer nível de financiamento público que se entenda. Portanto, a decisão do financiamento público não condiciona a implementação destas medidas. Condiciona depois o nível, a qualidade do sistema e o acesso que o sistema permite, mas não condiciona as medidas. As medidas são compatíveis com qualquer nível de financiamento público, dentro, obviamente, do razoável. É um sistema que, em alguns aspectos, tem dificuldades técnicas. De facto, a distinção entre o que é prevenível, o que é que não é prevenível, o que é excepcional, o que é que não é excepcional, é uma distinção que sujeita a discussões. Mas o que é importante, neste caso, parece-nos que é, a partir do momento em que seja definida, tem-se feito uma escolha a esse critério, a esse nível, se definiu que estes são os cuidados hospitalares que são da responsabilidade financeira dos cuidados primários e estes não estão, a partir daí a questão está resolvida e depois pode ser ajustada ao longo com a experiência, mas não é essencial para o bom funcionamento da medida. O que é essencial é que de alguma forma se faça repercutir nos cuidados primários os custos de uma má prevenção e sobretudo os custos de não tratar nos cuidados primários aquilo que pode ser tratado a esse nível,
contrariando um pouco alguma tendência que existe atualmente de referenciar para os cuidados hospitalares todo e qualquer caso, muitos deles podendo ser tratados a nível dos cuidados primários. É verdade que há aqui um problema de fundo na liberdade de escolha dos cuidados primários, mas nós temos a solução, pelo menos temos uma proposta para resolver, que é, neste momento, não há uma cobertura completa e portanto, para alguns utentes hoje, eles só queriam era ter um médico de família, não precisavam sequer da liberdade de escolha de qual é esse médico de família. A nossa sugestão é uma reorientação, uma reconfiguração das funções das diversas profissões da saúde, nomeadamente com a criação do enfermeiro de família, que já foi aqui referido, de maneira que os médicos possam ser libertados de algumas tarefas que possam ser transferidas para os enfermeiros, em primeiro lugar, e dessa forma possam absorver um maior número de utentes e resolvemos o problema da cobertura dessa via. A partir do momento em que a cobertura esteja garantida por essa via, então a liberdade de escolha pode efetivamente ser implementada. E a liberdade de escolha que nós propomos tem que ser naquelas áreas em que há alternativas. E, de facto, nós propomos que comece nos grandes centros urbanos. De facto, nas zonas rurais, não haverá grandes alternativas. O que não quer dizer que o princípio não possa existir na mesma. No sentido em que eu até se achar que os serviços que eu tenho na minha cidade do interior, se não são de qualidade, eu posso ir ao médico de família, à cidade seguinte, a 30 ou 40 quilómetros, obviamente, à minha custa, mas é uma opção que pode existir. Sem prejuízo, obviamente, que a nossa proposta é que se comece nos grandes centros urbanos, sem dúvida. E também, não nos esqueçamos que os grandes centros urbanos são responsáveis por 80% ou 90% dos cuidados e, portanto, estaria o sistema dessa forma coberto. Em contrapartida, isso significa que, nos casos dos serviços de excelência, a liberdade de escolha tem que ser limitada. Uma das coisas que nós propomos, na medida dos subclusters, é que haja, em cada subcluster, associado um centro de elevada diferenciação, que seria um hospital, em princípio, um hospital que, em princípio, seria um hospital universitário, porque é onde estão os recursos humanos qualificados neste momento, e esse hospital seria a referência nacional para determinadas patologias. E, portanto, a esse nível não há grande liberdade de escolha porque até não haveria alternativas. Em todo o país teria que se recorrer a esse sistema. Mas isso não impede que nos outros procedimentos mais comuns, não haja liberdade de escolha que abranja o hospital onde existe esse centro de elevada diferenciação. Porque a liberdade de escolha pode ser definida a nível de procedimentos e não necessariamente a nível de unidades. Eu posso ser livre de escolher a unidade a que eu quero ir em determinados procedimentos, ao mesmo tempo que me dizem, para este procedimento, só há esta alternativa, não pode ir a mais lado nenhum. E, portanto, parece-nos que, obviamente, que a liberdade de escolha exige alternativas. Onde essas alternativas existem é onde se deve começar e será nas áreas mais comuns em termos de procedimentos e nas zonas urbanas. E depois do sistema já ter o princípio da liberdade de escolha incluído nos seus utentes, em todos os profissionais, os benefícios podem ser alargados a todo o sistema, sem que isso implique uma ruptura e não implica, em princípio, não implicará nenhuma falta de acesso nas zonas do interior, porque haverá sempre alguma procura nessas zonas que terá que ser devidamente assegurado. E penso que cobrimos tudo que...
Bom, sim. Havia alguma clarificação que pretendessem? Não estava previsto, mas se forem coisas... Que é uma segunda ronda? Muito bem. Fazemos, não vem inconveniente também? Temos... Sr. Deputado, tem a palavra. Vamos tentar fazer em 2 minutos a sessão da ronda, está bem?
porque, enfim, acaba por ser uma vantagem para o Estado poder previsionalmente ter o controle dos custos que vai suportar, deixa, garante aqui os cuidados, pelo menos no modelo foi aquilo que percebi, que garante os cuidados no acesso aos cuidados primários, garante os cuidados hospitalares, mas há uma franja que fica de fora. E, não devendo incidir sobre o prestador, o risco atorial, e penso que desta margem não controlada, dos riscos que podem, dos cuidados que podem vir a ser prestados, no modelo para quem sobra, estes cuidados que não estão previstos para ninguém nem vão cair sobre o prestador. Muito obrigada.
Muito brevemente, dois problemas que eu acho que precisavam ser melhor esclarecidos. Um deles tem a ver com, no modelo europeu, que é distinto desse ponto de vista do modelo americano, mas o modelo americano tem, pode ter algumas vantagens em matéria de capacidade de atração internacional, mas tem pelo menos duas desvantagens óbvias. É altíssimamente ineficiente. Qualquer comparação nossa com o modelo americano nos transformará num modelo altamente eficiente e é muito desigual, é muito mau do ponto de vista da promoção da equidade e talvez por isso os resultados agregados em saúde dos Estados Unidos da América são piores que os nossos em qualquer indicador que se queira procurar. Mas dizia, no nosso modelo é muito difícil organizar a formação das equipas e dos profissionais no contexto dos centros de elevada diferenciação, isto é, no modelo europeu, não é conhecido que se consiga formar um grande cirurgião torácico num hospital que não opera hérnias inguinais. No modelo europeu, nós podemos inventar um novo, mas o nosso modelo pressupõe que esses centros de elevada diferenciação estão inseridos em hospitais polivalentes, onde há um processo de aprendizagem integrada. Isto resulta de outras razões difíceis de combater, que porventura podiam não ser assim, mas escassa mobilidade dos profissionais, mobilidade geográfica, mobilidade interinstituições, escassa capacidade das instituições terem autonomia para oferecer incentivos a essa mobilidade dos profissionais. Enfim, as razões podem-se discutir. Eu daqui vislumbro um risco, o risco dessa unidade ser, obviamente, nesse contexto de liberdade de escolha, ser selecionada pela sua enorme capacidade de diferenciação na cirurgia cardíaca, por exemplo, mas ao mesmo tempo não ter capacidade concorrencial nas cirurgias mais simples, que são, no nosso modelo, repito, aparentemente essenciais a que o centro de elevada diferenciação possa coexistir e desenvolver-se. É possível imaginar este problema e formas de lhe dar resposta. Por outro lado, há um problema muito complexo no problema da remuneração dos profissionais em concreto, das equipas profissionais. Nós, eu percebi agora pela explicação do professor Álvaro Almeida, a forma como se pretende tornear o fator limitante da capacidade de oferta nos cuidados de saúde primários, que é o fator de que não há médicos disponíveis para todos. Se não há médicos disponíveis para todos, parece particularmente difícil imaginar um cenário de promoção da concorrência, mas que concorrência? Até porque há de haver um limite no número de cidadãos que se podem inscrever em cada médico, por mais que gostem dele. E por mais que ele tenha capacidade de se desmultiplicar a trabalhar, há de haver ali um qualquer número, que há de ser mágico, como todos os números, isto é, está qualquer coisa de arbitrário, mas há de haver ali um número no qual se diz, bem, isto atingiu a capacidade que nós acreditamos em que seja possível isto fazer-se com eficiência. E o problema é saber se isto funciona de acordo com o profissional isolado ou com as equipas, porque um dos meus receios nesta coisa da liberdade de escolha nos cuidados de saúde primários é que existe uma espécie de ilusão do regresso à ideia da prática isolada, que ainda é mítica entre os médicos e entre a população, mas que é mesmo isso, é mítica, portanto é uma coisa que não poderá voltar, porque eu não vejo como é que no contexto da prática isolada seja possível organizar de forma adequada várias das funções indeclináveis que os cuidados de saúde primários têm, desde logo as funções preventivas, já admito aquelas que já estão hoje generalizadas, por exemplo as da vacinação, que já hoje estão generalizados, portanto, destas não precisamos de melhorar, precisamos apenas de assegurar a manutenção do que já temos. E eu vejo algum. Quer dizer, a minha questão é se nós não estaremos, no caso concreto da liberdade de escolha, que de todos os vossos pontos é o que me põe mais dúvidas em relação aos cuidados de saúde primários, e terminarei já, se não estaremos a criar uma ilusão que tenha mais problemas do que vantagens no fim do dia.
Obrigado. Deputado Nuno Reis.
Bom dia, cumprimento o Health Cluster Portugal, cumprimento também os presidentes da Porto Business School. Minha pergunta vai para o Dr. Luís Portela. Este estudo defende um reforço da natureza transacionável das atividades do setor da saúde. É sabido que o Governo tem uma aposta importante que pretende desenvolver nos próximos tempos e que diz respeito à internacionalização do setor da saúde. Ora, um dos vetores estratégicos dessa aposta passa por apoiar precisamente o Health Cluster de Portugal na criação de um programa de Venture Capital que consiga atrair para Portugal parceiros internacionais para a área da inovação. Perguntava-lhe se, em que ponto é que está, neste momento, esse programa de Venture Capital. Por outro lado, também, perguntar-lhe, embora sabendo que está, o Health Cluster de alguma maneira está ligado ao grupo de trabalho que está a preparar propostas no âmbito da internacionalização do setor da saúde, perguntava-lhe se, no que diz respeito especificamente ao turismo de saúde, se concorda com os mercados emissores que têm vindo a público como sendo os mais adequados para esta aposta do governo português. Perguntava-lhe, sendo certo que, tanto quanto tenho conhecimento, o Health Cluster Portugal tem de alguma maneira, está de alguma maneira ligado ao grupo de trabalho que está a preparar propostas para a estratégia a implementar no âmbito da internacionalização do setor. Perguntava-lhe especificamente à questão da aposta no turismo de saúde, se concorda com os mercados emissores relativos ao turismo de saúde que têm vindo a ser falados, nomeadamente os que dizem respeito à Cplp, mas em particular aos do norte da Europa, se acha que Portugal pode ser competitivo relativamente à atração de turistas de saúde vindos desses mercados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, não haverá mais inscrições de deputados. Ficaremos então por aqui, definitivamente. As pessoas responderão e manteríamos o método. Depois o professor Luís Portela aproveitará para responder ao Sr. Deputado Nuno Reis e para, digamos, encerrar. Sr. Professor.
Uma vez mais, muito obrigado pelas questões. O modelo que nós propomos é que, efetivamente, o modelo de capitação cubra aquilo que é o risco atuarial, ou seja, aquilo que é previsivelmente o recurso a cuidados de saúde por parte de cada um dos utentes, não cobrindo o modelo de capitação aquilo que são recursos absolutamente imprevisíveis dos cuidados de saúde, por exemplo, enfim, num caso extremo, um acidente de automóvel e que obrigue, obviamente, os sinistrados a recorrer a cuidados hospitalares. E esses terão que ser cobertos por aquilo que é o financiamento tradicional dos cuidados hospitalares, não no âmbito da capitação, não é?
Vamos.
Se em algum momento cairão sobre o tema. Esta que é a questão.
Não.
Muito bem, Sr. Deputado de Constituição. Bom.
Não. Isso, enfim, aliás, como nós referimos, não há mudança daquilo que é o modelo de financiamento dos cuidados, naquilo que é corresponsabilização dos utentes. Portanto, isso mantém-se no âmbito da cobertura por parte do próprio sistema. E, portanto, aquilo que não for coberto no pacote de serviços pré-definido com a entidade prestadora de cuidados primários, obviamente que terão que ser cobertos pelo financiamento direto às unidades hospitalares. E, portanto, é tudo uma questão de clarificação do que é que se entende pelo pacote de serviços cobertos pela capitação. E, portanto, obviamente que este não é um modelo perfeito, é um modelo que terá que ser sujeito a um processo de avaliação e de melhoria contínua e, por conseguinte, enfim, nenhum de nós está a sugerir que o modelo funcionará bem logo à primeira, portanto, terá que ser objeto de avaliação permanente. Ao nível da criação de centros de elevada diferenciação, obviamente também não propomos que se limitem a fazer as tarefas ou as intervenções que estão mais diretamente relacionadas com o seu grau de especialização. Aliás, ao sugerirmos que sejam essencialmente desenvolvidos em torno de hospitais universitários, aquilo que estamos a propor é que, obviamente, aquilo que são cuidados generalizados continuem a ser prática destes centros de elevada diferenciação. Agora, porque achamos que aquilo que estamos a referir são normalmente terapias e intervenções que têm uma escala limitada, um número limitado, que sejam todos eles canalizados, os casos mais complexos, para aquele centro de elevada diferenciação. Portanto, isso não diminui em nada aquilo que é a prática mais generalista por parte dos profissionais que estão nestes centros de elevada diferenciação. E acho que essas são as duas questões essenciais, não sei se deixei de cobrir alguma.
Eu só gostava de acrescentar, concretamente, para quem é que fica os cargos adicionais, no modelo atual seria para as administrações regionais de saúde, que suportariam os encargos que não estivessem a cargo dos cuidados primários, as ARS pagariam aos hospitais os serviços que eles prestassem nas outras áreas. Portanto, parece-me que seria daí, no momento atual, a única diferença face ao modelo atual é que o contrato de programa entre as ARS e os hospitais limitava-se a esse tipo de serviços. Os outros serviços seriam relações entre os cuidados primários e os hospitais. Há um aspecto que eu penso que nós não referimos, mas que é importante para perceber o mecanismo que nós propomos. Neste mecanismo, o Serviço Nacional de Saúde definiria os preços. Os preços não eram negociáveis entre cuidados primários e unidades hospitalares. Os preços eram fixos pelo Serviço Nacional de Saúde e as unidades públicas ou privadas que tivessem disponíveis para prestar o serviço àquele preço, se podiam ser escolhidas pelos, livremente, aí sim livremente, pelos utentes apoiados pelo seu médico de família. Mas não havia aqui uma questão de preço e por isso também não há razão nenhuma para haver um aumento da desigualdade, porque não há pagamentos diferenciados, o pagamento é igual para todos. Quanto à questão da vertente profissional ou equipa, no estudo nós falamos muitas vezes do SF, por exemplo. Portanto, o nosso modelo implícito é o modelo SF, ou seja, um modelo de equipa e não um modelo individual. Finalmente, eu por acaso, o risco que eu acho que existe é o contrário que o Sr. Deputado referia relativamente às unidades, aos grandes hospitais. O risco que eu acho que existe e que temos que prevenir é que, por serem diferenciados, atraiam muito mais utentes do que os não diferenciados. E portanto... É importante. E, portanto, o que nós achamos é que aí é que a informação é fundamental. É preciso que haja informação que permita que as escolhas sejam feitas de forma informada, porque senão o risco que se corre é há uma imagem de qualidade associada aos centros elevados de diferenciação e eles absorvem todos os utentes porque eu quero é ir ao hospital onde estão os melhores médicos. Por isso é que é importante a informação, para mostrar que nas outras unidades também há bons serviços. E, sobretudo, há um mecanismo, o mecanismo que permite limitar isso é que os hospitais, como disse a propósito dos médicos de famílias, há um limite máximo, não é? Mesmo que o hospital seja visto como muito bom, começa a haver uma falta de capacidade e aí, nesse momento, os utentes preferirão ir aos outros onde a resposta seja mais rápida. Portanto, parece-me que o modelo tem mecanismos estabilizadores que impedem quer uma coisa, quer outra. Para além disso, há um aspecto que também convém referir, e isso é importante, quer para os hospitais universitários, quer para os hospitais rurais do interior, é que se, por um lado, os hospitais são pagos pela produção, idealmente também pelos resultados, mas em parte pela produção, é preciso que todos os serviços sejam pagos. Por exemplo, a disponibilidade de uma urgência tem que ser paga de uma forma autónoma. A formação tem que ser paga de uma forma autónoma. E depois desses serviços estarem pagos, então no resto concorrem com as outras unidades e com base nos mecanismos que eu referi, à partida o sistema equilibrará.
Vamos então, Dr. Luís Portela aproveita para responder ao Sr. Deputado Nuno Reis e fará esse apanhado.
Muito obrigado. E eu gostava realmente de começar por responder ao Sr. Deputado Nuno Reis, agradecendo a todos as intervenções e a forma aberta como as medidas foram aqui discutidas. Mas gostava de começar por responder ao Sr. Deputado Nuno Reis, porque, de facto, a visão do Health Cluster na saúde é uma visão larga, é uma visão, eu há bocadinho utilizei o termo, holística. Nós temos o maior respeito pelo Serviço Nacional de Saúde. É uma realidade bonita do Portugal pós-25 de Abril, que nós soubemos construir em conjunto, mas entendemos que a saúde em Portugal vai para além do Serviço Nacional de Saúde. E essa é a visão do Health Cluster, onde nós procuramos organizar todo o sistema de saúde português e é essa a perspectiva, uma perspectiva que nós entendemos ser desenvolvimentista. De facto, esse sistema tem oferecido aos portugueses mais e melhor saúde, mas também tem oferecido bem-estar, mas também tem oferecido um emprego qualificado, também tem oferecido criação de riqueza. É um sistema que tem, neste momento, 3 mil doutorados na área das ciências da saúde. Não há nenhuma outra área em Portugal que tenha tantos doutorados. E desses 3 mil, 200 já estão a trabalhar nas empresas na área da inovação. O número 200 é um número relativamente pequeno, quando comparado com o que se passa noutros países europeus, infelizmente. Mas, em Portugal, pensamos que não tem comparação. Não há nenhuma outra área em Portugal onde haja 200 doutorados a trabalhar em inovação por parte das empresas. Portanto, temos aqui sinais muito positivos de uma área que tem um grande potencial de desenvolvimento. Nós temos dito isto muitas vezes e os números não nos deixam, mostram que não estamos a mentir. Esta é uma área que nos últimos 4, 5 anos aumentou 50% do seu volume de exportações. Apesar de toda a crise internacional que se vive, apesar da situação que o nosso país tem, nós temos vindo o setor da saúde, o tal setor global da saúde, tem vindo paulatinamente a aumentar as suas exportações. E o ano passado ficamos a um pelo, perdoem a expressão, dos 1 mil milhões de euros na área da exportação. Somos hoje um setor que merece respeito nesse aspecto. E as perguntas do Sr. Deputado, eu gostei de as ouvir, porque têm que ver com esta perspectiva dinamizadora, desenvolvimentista, que nós vemos a saúde. Infelizmente, a atração de investimento internacional não tem sido muito bem sucedida. E nós sabemos que a AICEP, nos tempos do Dr. Basílio Horta, fez um notável esforço nesse sentido e sabemos que agora, com o Dr. Pedro Reis, continua a fazer um grande esforço nesse sentido. Mas eu diria que não é propriamente pelos programas que estão colocados no terreno que as coisas não estão a funcionar. Eu penso que as coisas não estão a funcionar porque as medidas restritivas que têm sido implementadas, que foram implementadas ainda com o Partido Socialista e agora com os partidos do governo atual, são medidas muito duras. E eu dou a título de exemplo. O que está a passar com os preços e com as margens na área do medicamento deve merecer a atenção de quem governa e de quem legisla. Porque é que os senhores da Troika exigem na Grécia para este ano que o medicamento tem uma percentagem do PIB de 1,6 e para o próximo ano de 1,3, e porque é que em Portugal para este ano estão a exigir 1,0. 1,0, no nosso entendimento, são valores terceiro-mundistas. A média europeia é de 1,2. Portugal vem de 1,4, lá que era para, temos aqui um ex-governante, para 1,22. Estamos na média europeia e agora querem que vamos para 1,0 quando na Grécia estão a exigir para este ano 1,6 e para o ano 1,3. Eu pergunto, porquê em Portugal vamos fazer este sacrifício? A verdade é que quem olha, quem perspectiva do exterior, vê isto com o pior dos olhos. E quando nós tivemos, no último ano, ano e meio, zero aprovações de novos medicamentos em Portugal, tivemos aprovações de genéricos, tivemos aprovações de novas apresentações, mas tivemos zero aprovações de novos medicamentos. E, portanto, nestas condições, as empresas que podemos e que o país pode e deve atrair têm dificuldade em olhar o investimento em Portugal de uma forma assim. Agora, parece-me que foi necessário apertar o cinto. A minha perspectiva é que foi necessário apertar o cinto, foram necessárias medidas algo radicais. É necessário agora que prevaleça o bom senso e que se criem condições para atrair esse investimento estrangeiro. No que diz respeito ao turismo de saúde, o meu colega Dr. José Carlos Lopes Martins, que também está aqui presente, é a pessoa que tem coordenado o grupo de trabalho. Se eu disser alguma coisa que o José Carlos acha que deve corrigir, peço a favor. Nós pensamos que há, de facto, Portugal tem condições para poder atrair a população de alguns mercados. Condições de saúde, da saúde boa que se faz e que infelizmente ainda não é conhecida noutros sítios na Europa, mas que nós podemos e devemos trabalhar nesse sentido, e também para os mercados da Cplp ou até alguns mercados da América Latina. E eu lembro isto, nós temos condições, pelas boas condições, temos condições na área da saúde, temos condições na hotelaria, temos condições no clima, na forma boa como recebemos os estrangeiros. E em situações de tratamento prolongado, alguns cidadãos dos países nórdicos, ou da Alemanha, ou do Reino Unido, poderão ver vantagem em poder estar a ser tratados num país como Portugal, se tiverem confiança no sistema de saúde que nós temos. E se esses cidadãos poderão vê-lo, também as seguradoras desses países o poderão ver, porque poderão conseguir isso com preços mais reduzidos, que Portugal pode, de facto, efetivamente fazer, e também os governos desses países, os serviços nacionais de saúde desses países, poderão ver com vantagem. Aquilo que o Serviço Nacional de Saúde Português, neste momento, pode temer que alguns portugueses se vão tratar no exterior, pode ser aproveitado, ao contrário, alguns serviços nacionais de saúde desses países mais ricos poderão ver com vantagem que alguns dos seus cidadãos venham a ser tratados onde é mais barato. Bom, penso que começamos tarde, mas neste momento há de facto grupos de trabalho que estão, e nós no Health Cluster e em conjunto com a AEP temos um grupo de 20 instituições associadas dos dois lados, gente da saúde e gente da hotelaria, a trabalhar no sentido de desbravar terreno, encontrar soluções e apoiar aquilo que é necessário ser legislado, ou seja, soluções serem encontradas pelo nosso governo numa comissão interministerial que foi criada recentemente. O estudo que aqui está disponível, eu peço desculpa, eu julguei que já estava disponível a versão completa do estudo, se não está, eu garanto que hoje vai estar disponível às duas comissões, peço desculpa por isso, hoje estará disponível o estudo completo. Eu gostava de lhes dizer, nós não temos consciência que não estamos aqui com coisas verdadeiramente novas, não era isso que nós procurávamos. Nós o que procuramos foi um exercício de bom senso, tecnicamente bem baseado, que pudesse, de alguma forma, despolitizar as coisas, que pudesse encontrar caminhos que sejam, tão quanto possível, consensuais, do seu ponto de vista político, do seu ponto de vista das nossas ordens. Nós vamos ter uma reunião de trabalho com as ordens, dentro de 2-3 dias, vamos ter uma reunião de trabalho com as 5 ordens do setor. Não sei se algum outro país europeu tem 5 ordens na área da saúde, nós temos 5. Nós vamos estar com os 5, porque há aqui coisas que, se calhar, não são tão complicadas de implementar se nos sentarmos em volta de uma mesa e discutirmos abertamente, não é? E esse é o sentido das coisas, de procurarmos despolitizar, enfim, no bom sentido do termo, quer dizer, não nos agarrarmos às pequenas coisas da política, a conseguirmos um certo consenso numa visão ampla, uma visão política ampla de uma saúde que seja boa em termos, assistenciais, mas que seja boa também em termos económicos. Esse é o nosso objetivo. Diagnósticos têm sido feitos muitos ao longo dos anos, todos conhecemos, há até um certo consenso, penso eu, em relação a eles. O que tem sido difícil é implementar. E por isso nós pegamos na coisa, e por isso pedimos ao Porto Business School para não fazer uma lista das coisas, para nos dizer algumas medidas essenciais e depois nos dizer como é que vocês acham que isso pode ser implementado. E o trabalho foi feito. E eu dou os meus parabéns, publicamente, ao Porto Business School. O trabalho foi bem feito. Agora, nós procuraremos dar continuidade pelo nosso lado. Procuraremos, do lado das empresas, criar de empresas, instituições de investigação, criar algum consenso em relação às áreas a desenvolver, por exemplo. E o Sr. Deputado punha a questão se nós já escolhemos, se não escolhemos. Não, não está escolhido. É um trabalho a ser feito agora. Mas claro que as neurociências, por exemplo, é uma área, ou a oncologia, são áreas que obviamente são importantes no nosso país. E agora, quais são? Se vão ser 3, se vão ser 4 ou se vão ser 5? Pronto, é um trabalho que vamos agora fazer para facilitar isso e para encontrarmos soluções. E ao mesmo tempo, disponibilizamos-nos para, junto de quem governa e de quem legisla, podermos, como contributo da sociedade civil, encontrar caminhos que sejam confluentes para um desenvolvimento da saúde, para servir bem os interesses da população, para servir bem as pessoas, mas também para criar riqueza para desenvolver. E esse é o nosso objetivo. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa disponibilidade, mais uma vez.
Eu vou pedir à Sra. Presidente da Comissão de Saúde para terminar a reunião.
Muito obrigada. Nós, em nome de todos os deputados que integram a Comissão Parlamentar de Saúde. Foi, de facto, uma reunião muito interessante, que nos deu muitas informações que são muito importantes para o trabalho parlamentar e para o nosso dia-a-dia. Eu penso que todos os contributos, e principalmente contributos tão qualificados como este, temos só que agradecer, e eu costumo dizer que no processo de feitura das leis há um problema quando se trata de matéria que implica o conhecimento científico. É a fundamentação. São as bases que nós temos que conhecer e que muitas vezes, porque os deputados são, digamos assim, generalistas, não temos essa informação. E, portanto, estudos como este servem para o nosso trabalho e são uma mais-valia para que as futuras leis, as futuras decisões, mesmo as saídas desta casa, possam ser mais qualificadas e ter maior qualidade. Resta-me agradecer e dizer-vos que o Parlamento, a Assembleia da República, é o local ideal para também poderem dar a conhecer estudos como este, porque estes estudos dizem respeito a todos nós, dizem respeito à sociedade portuguesa e têm como preocupação melhorar o tal cenário e todos os atores que se movem nesta questão do direito à saúde, no acesso à saúde, a questão do medicamento, que é pouco focado no estudo, mas que o Dr. Luís Portela fez o favor de falar nas dificuldades que apresenta o setor, que nós já conhecíamos, mas é importante repeti-las para sabermos que são áreas que merecem uma atenção especial e uma responsabilidade acrescida de todos nós. Muito obrigada.